Vou conversar com o vereador Rafael Chaves. Teve 8 requerimentos seus colocados em discussão e votação, um inclusive grande expediente, um que chamou muita atenção no que diz respeito aos agentes de endemias. Me parece que no dia 9 de novembro termina o contrato dos atuais agentes de endemias e não está havendo nenhuma movimentação. Quer saber o que irá acontecer caso não se contrate urgentemente, se haverá prorrogação, o que irá? Rafael, bom dia.
Bom dia, Serginho. Estou dos ouvintes da Rádio Cabeúna. É sempre um prazer estar falando mais uma vez com vocês. As solicitações que nós fazemos ao prefeito municipal são todas elas da população de Bandeirantes, que vem através de nós, representantes do povo, pedir para que sejam feitas algumas melhorias no município, que sejam feitas algumas indicações ao prefeito municipal. Que nessa sessão, por causa da leitura da SEI, eu tive 8 solicitações apresentadas, dentre elas melhorias em quadras poliesportivas, relatório completo e detalhado sobre a situação da Escola Santa Terezinha, a realização de estudo para a construção de novos postos de saúde no nosso município em áreas que cresceram bastante, a realização de estudo para a implantação de GPS em toda a frota municipal, relatório completo e detalhado dos relógios pontos do nosso município, a manutenção dos sinaleiros, que tem muito sinaleiro queimado no nosso município, e também a situação do lixão municipal, né? Porque tem muita gente que reclama do lixão municipal.
Lixão ou aterro?
Eu falo lixão municipal, seria o aterro municipal. E me inscrevi em grande expediente, ô Serginho, para falar sobre essa situação que você relatou sobre os agentes de endemia. O contrato deles acaba dia 9 de novembro. Eu queria saber do prefeito o que ele vai fazer com relação a tudo isso, né? Informações de relatório detalhado, o que ele vai tomar de providência com relação a isso. Por quê? Acabando o contrato deles, pelo que a gente soube aqui, não vai haver mais prorrogação. E não pode mais fazer teste seletivo também. Então tem que ser feito concurso público no caso. E como que a cidade vai ficar sem esses agentes de endemia? A preocupação nossa é com relação à dengue, da proliferação de animais peçonhentos como o escorpião. Então é uma preocupação muito grande. Nós temos que atingir a epidemia da dengue, no caso, para que se haja uma preocupação maior? Não. Nós temos que sempre estar atento no quê? Na prevenção. E esses agentes de endemia são de fundamental importância para que eles possam continuar o trabalho, porque o trabalho deles é o trabalho formiguinha. Eles vão de casa em casa, de porta em porta, relatando para essa população a importância de se fazer a limpeza no quintal, a importância de tirar a água de alguns locais, como que você pega um escorpião. Então o trabalho deles é um trabalho que não aparece, mas é um trabalho de fundamental importância e a gente não pode ficar sem agente de endemia.
Bom, segundo a vereadora Sônia Zamboni, que é a líder do prefeito, e também a Tatiane Sabaini, que já foi secretária de saúde, diz que não é permitido mais, né, teste seletivo, não pode, a não ser quando há um estágio já de epidemia no município. Aí autoriza a contratação temporária, alguma coisa. Só pode através de concurso público. E através de concurso público parece que não há índice suficiente para fazer esse concurso.
E eu acho que então faltou para o prefeito planejamento nessa situação, né, Serginho? Quando foi feito em 2017 o concurso, já deveria ter colocado os agentes de endemia naquele concurso de 2017, sabendo que não poderia ser prorrogado, que não haveria teste seletivo futuramente. Então a gente tem que sempre trabalhar com a prevenção. Nos trabalhos que fiz com a comunidade, eu sempre trabalhei com a prevenção, com o risco daquilo acontecer. Outra coisa que falo, Serginho, com a falta de planejamento. Nós já fizemos muitos requerimentos, mas muitos. Só meu hoje foram lidos 8. Fora dos outros vereadores também. Foram lidos vários. Inclusive, o vereador, o Jael, sabe mais de cabeça do que eu o número de requerimentos e as solicitações que foram feitas durante todos esses anos. Será que se tivesse planejamento correto em todos esses anos, todos os vereadores que são representantes da população, nós seríamos tantos requerimentos pedidos para o prefeito? ou a falta de planejamento do prefeito. Então fica aqui um caso a se pensar.
Muito bem, eu vou conversar com a vereadora Mônica Moscardo, que na última sessão, em grande expediente, pegou pesado, inclusive dando resposta àquilo que foi no ar, na Rádio Cabiúna, do que diz a vereadora Tatiane Sabaini na sessão passada. Bom, Mônica, falasse exatamente o que quer dizer uma entrevista equivocada e mal conduzida. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí, bom dia à equipe da rádio. É com imenso prazer que a gente retorna aqui nessa manhã para falar com vocês. Na ocasião, a citação em que foi feita e que nós abrimos o leque, vocês estão equivocados. Ninguém abriu o leque, porque não se tratava de contas de 2017. Se tratava de uma operação para descobrirmos, desmembrar e encontrar aonde é que foi parar os 3.341.000 e não contas de 2017, como foi dito na rádio.
Eu usei o termo abrir o leque. Isso. Só que esse termo foi utilizado aqui na sessão da Câmara. A SEI foi aberta para investigar 2017 e foram buscar lá atrás. Eu usei o termo abrir o leque, mas do que foi discutido aqui, eu não inventei nada. Sim. E nem conduzi nada.
Sim, mas acontece que vocês não leram o escopo do objeto. Então, assim, está escrito lá. O objeto da SEI não é 2017. O objeto da SEI é dividendos e propostas a receber e não contas de 2017. Se de tantos murmurinhos aparece essa questão, porque um vereador diz que a gente está abrindo o leque ou não, eu só estou pedindo que a rádio, com toda a credibilidade que tem, o jornalismo sério, reveja se isso vale a pena investir e retratar quanto ao objeto. O objeto não abrimos o leque, não estendemos para gestões passadas por mera perseguição política e não foi pelo em ovo e também não fomos equivocados e não desvirtuamos o assunto.
Sobre a mal conduzida e também equivocada. Olha, eu estava entrevistando uma vereadora, não era um qualquer.
Sim, como você está me entrevistando uma vereadora que disse o que pensava e reagiu conforme as suas convicções, eu estou aqui agora para dizer as minhas. Acho que a gente só vale-se desse respeito, só isso.
Não, exatamente, é ótimo isso. É? Até eu agradeço. A audiência e a vez que foi citada a Rádio Cabiúna na sessão. Isso. E o meu nome também.
Isso. Outro fato que, infelizmente, também foi levado para a emissora e que teve um grande impacto, inclusive esses impactos, Serginho, minha preocupação não é o que a vereadora disse ou quiser disse. Minha preocupação é com a descredibilidade de um fato que nós demoramos e para levantar, para apurar. São denúncias que nós estamos fazendo o nosso papel. Eu acho que qualquer um desses vereadores pode pensar o que quiser. Acontece que eu tenho que ter a réplica para dizer para quem está nos ouvindo, para que eles não tenham um entendimento único. Nós não estamos num país democrático? Temos que ter dois entendimentos. Então, se foi dito que levantamos pelo em ovo, que desvirtuamos e que a SEI não era esse objetivo de gestões passadas, mas também ninguém diz que o objeto era 2017. O objeto é uma conta chamada dividendos e proposta a receber. Até onde ela vai a investigação? Até onde foi necessário, Serginho. Então, assim, a rádio foi conduzindo conforme você está fazendo comigo. E as verdades, para cada um, cabe a cada um fazer as suas análises.
Tanto é que a gente começa da sessão, vai até o fim, porque você acompanha a sessão, você vê os termos que é discutido, você vê aquilo que é discutido, porque para mim pegar, nós pegamos o relatório, pegar aquilo lá e levar no ar do jeito que foi, a minha questão é questionar o que foi falado na sessão. E não acompanhar detalhes de bastidores.
Entendi. Não, eu respeito, Serginho. Estou aqui a melhor pessoa para te compreender. E não é por isso que a gente vai acabar um relacionamento de Mônica Moscardo empresa com Rádio Cabiúna e assim vai a nossa ligação que é anos. O que eu quero dizer é o seguinte. Vamos agora para o primeiro fato mentiroso. A senhora Tatiane não entra no requerimento. Ela se auto-intitulou nesse requerimento e o requerimento está aqui na Câmara de Posse de quem quiser ver. E, infelizmente, foi uma colocação errônea, por isso é considerado mentiroso. É mentira que ela está no requerimento. Ela não está. Eu tenho posse do requerimento, você também pode dar publicidade na rádio, enfim. Agora estamos aqui para dizer o que foi dito na rádio na outra segunda-feira, levaram algumas pessoas a também ter um entendimento errado. Como que uma vereadora me defende de tirar nomes de prefeito se ela entra num pedido? Não, primeiro de tudo, ela não entra no pedido. Segundo, que o objeto da SEI não é de avaliar 2017. Coincidentemente, valores condizem com 2017, mas o objeto é 3 milhões 340 mil e pouquinho, que é contas dividendo propostas a receber. Então, eu só estou aqui para esclarecer. E agora a população tem a oportunidade de ter as duas versões.
Só que na semana passada não dava para entrevistar você, porque você não se manifestou logo após o pronunciamento dela em grande expediente. Não podia eu passar para você o que ela teria dado em entrevista. Você teria que ouvir para depois se manifestar.
Isso, Serginho, muito bom você dizer as fases de um processo, porque a vereadora fez todo um levantamento. O outro passo também, quando diz que não teve acesso aos documentos, não teve acesso aos documentos pelo portal da transparência, porque o relatório saiu às 5 horas da tarde. Então, ele demoraria o tempo regimental para estar no sistema. Mas durante todos os 40 dias, que me recordo bem, 45 dias, eles estiveram aqui, os papéis estão aqui na Câmara de posse de quem mais tem interesse, que é os vereadores. Então, não faltaram-lhes tempo para analisar esses documentos, para dizer que esse documento entrou na sexta-feira. O que entrou foi no portal da transparência, mas eles estiveram aqui, a todo momento disponível para quem quisesse acompanhar como estava sendo os trabalhos. Então, é outro fato também que eu considero que a gente precisa dar a outra interpretação para a população. Não viu os documentos quem não quis.
Deu a impressão, na hora que você falava, que você estava mais chateado com a gente, ou comigo,
não,
e com a Rádio Cabiúna. E eu falava, caramba, eu só entrevistei a vereadora.
Então, Serginho, vamos ter as interpretações que cabe a cada um. Essa é a sua. Eu não estou chateada com a rádio, vou falar com vocês sempre que preciso, vou comprar o serviço de vocês sempre que eu puder, que eu adoro o serviço de vocês. E para mim é fato encerrado. É uma falta de condução, de repente, em não ter um questionamento em mãos ali, mas a senhora fez parte do requerimento. Pessoa, você também está acabando de me dizer que você não vai contestar. Você nos ouve e pronto, acabou. É
não,
isso.
Não, contestar sim, quando eu tenho certeza daquilo que eu vou perguntar, tudo bem. Tanto é que, se você acompanhou a entrevista, eu deixei tudo para contestar com o presidente da Comissão Especial de Investigação, o Mano Vieira. Ele sim, eu fiz várias indagações de tudo que tinha acontecido na sessão. Sobre, inclusive, de cópia de xerox da Operação Electro, sobre ele não ter chamado dois nomes citados, se era só 2017 e a coisa foi até mais. Tudo isso foi feito para o presidente da comissão.
Sim, eu ouvi a entrevista. Serginho, vamos deixar esclarecidos. Eu só vim para corrigir, então, vamos usar assim, fatos e dados da entrevista que, ao meu entendimento, não era para ser assim, tá bom? Assim, então, eu não sou dona da verdade nem da virtude absoluta. Eu estou aqui para passar simplesmente a outra versão. Nós precisamos ouvir sempre as duas partes. Como foi citado essa questão do requerimento, que não consta, a questão de 2017, que não é 2017, é a conta de dividendos proposta a receber, aprovação da conta do prefeito Lino Martins, que foi aprovada nessa casa, foi aprovado por 7 votos contrários e 5 favoráveis. É difícil entender essa conta para quem está nos ouvindo, né? Então, assim, foi aprovado, mas foram 5 votos favoráveis e 7 contrários.
Tinha que ser 2/3.
Exatamente, tinha que ser 2/3 e não 1/3, né?
Tinha que ter 9 votos.
Isso, teria que ter 9 votos e a gente sempre acha que o mais ganha, nesse caso não ganha, né? A conta foi aprovada. E que tem que ser assim. Isso daí é uma lei federal e vem, a gente vai respeitando e vai cumprindo. Outro fato que foi apurado por se tratar de prestação de conta foi que, na ocasião, os vereadores, eles persistem na ideia de que Tribunal de Contas é um órgão superior e que tem condições de apurar melhor que nós. Eu não entendo, então eu vou passar o meu entendimento para quem está me ouvindo. Para quem já ouviu outros vereadores dizer que nós queremos ser superior ao Tribunal de Contas, eu vou dizer uma coisa para você. São Jerônimo da Serra foi preso quantos? O prefeito e todos eles estavam com as suas contas aprovadas desde quando? Então, eu não estou querendo perseguir ninguém politicamente. Eu só acho que numa Câmara de Vereadores precisamos ser místicos, precisamos ter democracia, ter discussão, ter impugnação, ter reiterar, ter buscar, fiscalizar, porque senão não precisa. Agora, se eu encontrar no meio de tantos fatos que trazem para nós aqui na Câmara, se de todos esses envelopes, que eu faço questão de quem estiver me ouvindo, eu estou aqui na Câmara de segunda a sexta-feira, sexta-feira de manhã, não à tarde, todas as tardes até quinta-feira, vir aqui tirar informação. Eu tenho denúncias infundadas, denúncias pessoais, mas tem coisas que nós temos que levar adiante, tem coisas que é grave, tem coisas que compete a nós buscar explicação. Agora, levar no Ministério Público e passar pela Câmara é só um caminho que nós estamos tentando encurtar. Então, nós estamos tentando afunilar a investigação, apontar para o Ministério Público e eles dêem o procedimento necessário agora. E que, se não acontecer, nós vamos buscar explicação até encontrar a diferença de 3 milhões e 300 e pouco que já foram encontrados na Alecto, 500 e pouco. O restante nós temos que encontrar, Serginho. Isso é fato. Nós precisamos ir atrás e perseguir o erro. Aonde está o erro? E corrigir, porque senão a gente não consegue desmontar os esquemas há tanto tempo armados, e não só no nosso município, mas como em outros municípios também.
Eu vou conversar com o vereador Jaelso Ramalho Mata. Para encerrar de vez esse assunto de SEI, você também ainda está um pouco irritado com os últimos acontecimentos a respeito da SEI. O que é que você tem a falar a esse respeito? E depois vamos aguardar os próximos passos, porque senão nós vamos ficar batendo em cima de SEI também. Bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Sempre uma alegria estar aqui com vocês e falar sobre esse tema com muita propriedade. Nós passamos não só os 45 dias da SEI, mas nós estamos acompanhando todos os fatos desde novembro do ano passado. E eu dizia aqui, somando desde abril de 2018, o GEPÁTRIA trabalhou nessa investigação, disparou em novembro de 2018 a Operação Alectos. Em seguida, em dezembro mesmo, o município instalou um PAD, que acabou por afastar os servidores que haviam sido presos na Operação Alectos. E então, finalmente, nós instalamos a SEI. Mas descobrimos que a SEI, os fatos, eles acabaram por se interligar com a Alectos, mas não são os mesmos fatos. É importante salientar que nós descobrimos detalhes novos na SEI, com a comissão, onde nós levantamos que cheques eram depositados na conta e sacados logo em seguida sem a devida contabilização. Cheques da conta da Caixa Econômica da Prefeitura eram emitidos e não contabilizados. Identificamos receitas que entravam na conta e que não eram lançadas na contabilidade. Nós identificamos também que foram feitas manipulações contábeis, fraudes contábeis, no montante de R$5.300.000 aproximadamente, somente no ano de 2017 e somente nesta conta da Caixa Econômica Federal. Imagine se nós formos fazer uma auditoria nas outras 200 contas que o município tem. O que é que nós vamos encontrar? Mas todos esses fatos, além de identificar o início dos fatos que foram em 2008, com certeza, mas pode ser 2007, uma vez que os balanços estão desaparecidos de 2007, uma coisa muito séria nos chama a atenção. Se esses fatos todos são considerados como fumaça para eles, o que é importante para eles quando estão no governo lançar na contabilidade? Isso é muito grave. Se todos esses fatos que nós identificamos e comprovamos por documentos, para eles é considerado como fumaça ou algo que é sem importância, eu fico imaginando o que eles consideram importantes quando eles estão no governo e devem fazer uma contabilidade. Então é gravíssimo os fatos que nós apontamos, as palavras ditas tanto em plenário como nas entrevistas nos deixam perplexos, nos deixam preocupadíssimos como é que esses representantes eleitos pelo povo tratam a coisa pública.
Um outro fato, também não com essas palavras, mas você diz: vocês são os maus. Você está se sentindo dessa maneira?
Luiz Sérgio, as coisas foram conduzidas dessa maneira. Já há um bom tempo, nesta casa, nós que não nos consideramos oposição, uma vez que nós aprovamos continuamente os projetos de interesse do Executivo e da população, que trazem benefício da população, e só nos levantamos quando verificamos inconsistências, incongruências nos projetos que são aqui trazidos. E um deles, a prestação de contas, onde desencadeou a Comissão Especial de Inquérito. Nesses momentos, nós somos tratados como oposição, como aqueles que estão levantando fumaça, como aqueles que estão encontrando pelo em ovo. Agora, cabe questionar. Por que somente 6 vereadores, 7, estão levantando esse questionamento, quando no máximo 8? Por que que os outros não consideram e não enxergam essas mesmas inconsistências que nós estamos encontrando? É preocupante.